Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde para você que escuta a Rádio Pajeú. Está no ar o programa Fala Mulher desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. O Fala Mulher é de responsabilidade da Casa da Mulher do Nordeste, com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias, no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, AECID e Oxfam. No programa de hoje, vamos falar sobre as dificuldades por água enfrentadas pelas comunidades rurais do território do Pajeú. Daqui a pouco, você vai conhecer a realidade das comunidades Pajeú Mirim, Tabuleiro Alto, Cachoeira da Onça e Santo Antônio 1. Nós conversamos com agricultoras dessas comunidades e com as técnicas da Casa da Mulher do Nordeste, Edivânia Souza, Joana Peixoto e Fátima Silva, que acompanham de perto a realidade dessas famílias castigadas pela estiagem e falta de ações concretas de convivência com o semiárido. Ainda no programa, destaque para a execução do projeto Chapéu de Palha da Pesca, que começa no dia 16, a paralisação promovida nesta quinta-feira pela Central Única dos Trabalhadores CUT, a carta aberta de reivindicações à presidente Dilma Rousseff, divulgada pelas organizações e movimentos sociais do campo, o 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres em Recife e a abertura de uma escola feminista em Caruaru. Esses e outros destaques a partir de agora no Fala Mulher.
Meus pensamentos tomam forma e eu viajo. Eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas, onde eu chasse ao Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Eu vou voltar à realidade, para este mundo de Deus. É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para amar a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora pro lugar todo meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
No próximo dia 31 de julho, será realizada no Sinto São José, em Afogados da Ingazeira, uma audiência pública sobre o abastecimento e a qualidade da água consumida pelas comunidades rurais do território do Pajeú. A audiência está sendo articulada pelas organizações da sociedade civil, a exemplo da Casa da Mulher do Nordeste, com o tema Garantido o Suprimento de Água à População do Território do Pajeú, com foco na qualidade da água que está sendo fornecida à zona rural. A dona Edileuza Lima Borges é da comunidade de Pajeú Mirim, Afogados da Ingazeira, e fala sobre a situação crítica enfrentada pela comunidade, que está completamente sem água. Há 3 meses que o carro-pipa não chega e, se as chuvas não voltarem ou não forem concluídas rapidamente as obras de uma adutora que está sendo construída na localidade, os moradores de Pajeú Mirim ficarão totalmente sem abastecimento. A agricultora diz que o carro-pipa não chega na comunidade há meses e como foi para os moradores enfrentarem esses últimos anos de seca.
Foi muito difícil, porque lá não tem água, nem no rio, nem cacimba, nem de jeito nenhum. Não está tendo água. É o poço que tem, que é o que a gente cozinha e bebe, ele está secando. É em 5 dias que sorte uma água, muito pouca. É muito difícil para todo mundo. Todo mundo está sem água. Todo mundo está sem água mesmo. Não tem jeito nenhum.
Vocês estão recebendo de carro-pipa?
É, estava recebendo de carro-pipa, mas infelizmente eles não foram levar mais não.
Há quanto tempo sem água de carro-pipa?
Está mais ou menos uns 3 meses. Uns 3 meses que está sem o pipa e levar água lá.
E como é que a comunidade está se virando?
Tá sem água. Lá o pessoal tá todo mundo sem água, tá querendo até vir pra raia pra sair essa adutora muito, muito rápido mesmo, porque não tem água de jeito nenhum. Lá o pessoal tá reunindo pra vir fazer um discurso na rádio, porque não tá tendo água. Nem pra bicho, nem pra gente, nem pra nada. Não tá tendo de jeito nenhum água, não. Tá muito difícil.
Como é pra senhora que é agricultora enfrentar um ano de seca como esse, ver suas plantações morrerem, seu gado morrer?
É muito difícil para a gente, porque a gente que cria, a gente tá pegando os bichos, dando de graça, trazendo para a feira, dando, como se diz, os bichos de graça, porque não tem pasto para dar para os bichos comer, nem ter dado no água para eles beberem. Então o gado lá de casa mesmo já teve um tempo deles passar 4 ou 5 dias de cedo, urrando no pé da porteira, não tinha água para eles beberem. A gente pegava água de sabão e dava para eles beberem.
A senhora teve que se desfazer de seus animais?
Vendi tudo, hoje estou sem nada.
Se não chover rapidamente, o que que vocês vão fazer? Vem embora para a cidade?
Não, eu não venho porque eu não tenho muita vontade de morar na cidade. O que a gente espera é que essa doutora que abriu os poços lá, o trabalho dela continue para sair a água o mais rápido possível. Para a gente ter a água, né? Que com os poços deu bom d'água, está esperando fazer o linhamento, eles fazer botar as máquinas para funcionar e cavar para botar as encanações das águas para as casas.
A agricultora Maria Oliveira é de Tabuleiro Alto, município de Tabira, e também fala sobre as dificuldades para enfrentar a estiagem.
Foi muito difícil, né? Principalmente para os bichos, porque lá nós temos um poço comunitário. Só que o poço, ele, né, quis dar uma fracada. Ainda chegou a queimar a bomba, mandamos arrumar, porque os rios secou tudo. Não ficamos com água. Precisou vender, morreu muito bicho, vendemos ainda alguns e outros morreram. De sede mesmo e fome também. Mas agora, depois dessa chuva, graças a Deus, melhorou muito. Já tem água, já tem pasto, já deu uma melhorada boa.
Então essa melhora foi somente por conta da chuva. Em relação à água levada, mandada pelo governo para socorrer a comunidade, vocês não tiveram essa ajuda?
Sempre vai o carro-pipa. Mas você sabe, né? Quando chega um carro, já tem secado, acabado aquela outra água. Porque é um carro-pipa, não é só para uma pessoa só, né? Tem que ser para aquela comunidade. E aí ajuda. E ajuda, ajuda muito. Mas não é o suficiente. Para abastecer bicho, não é para tudo. Não é suficiente. Então, agora a gente já tem um poço, né? Já tem mais um poço cavado, cavamos o poço. E como eu, porque eu participo do programa da levar a merenda para as escolas, né? Então, com isso aí, a gente leva banana, porque lá a gente produz banana. Mamão, do PA. Então, a gente, com isso daí, eu consegui fazer um poço. E a gente foi economizando dali, puxando daqui e conseguimos fazer um poço. Pra gente mesmo, porque como eu entrego essas coisas, essas bananas, essas frutas, eu preciso de água, entendeu? Aí, esse ano vai melhorar muito para nós.
E o ano passado a senhora conseguiu produzir?
Consegui, o ano passado eu consegui produzir. Pelo menos a banana, isso aí não faltou na merenda. E esse ano espero que melhore mais, né? Porque choveu, porque como nós temos um rio perto também, tudo isso facilita, só que os rios secaram, o poço ficou na terra, né? Não tinha um pingo d'água, de jeito nenhum. Isso facilita muito. Quando chove pra gente, lá no meu sítio, não é tão por conta disso, porque nós temos rio, né? Aí isso ajuda, mas os outros pra frente, tem os vizinhos lá que esses sofrem muito.
Sofrem mais do que vocês, né?
Isso aí é muito. Porque eles já vêm pegar água já com a gente. Nesse poço comunitário que eu lhe falei que temos. Porque o poço comunitário, a gente não pode aguar planta. Não pode aguar, porque é pro pessoal, né? Então, para aguar as plantas, nós temos que fazer outro meio de vida. Que é cavar poço no rio, é fazer o que pode. Mas também não deixamos as plantas morrer. Para lavar roupa, para cozinhar, para tomar banho, esse tipo de coisa.
A dona Vera Lúcia Ramos da Silva é agricultora, moradora do sítio Santo Antônio 1, município de Carnaíba. Ela diz que mesmo sem inverno, esse ano está sendo um pouco melhor por causa das chuvas que caíram nos últimos meses. Já em 2012, a situação foi bem pior. Todas as fruteiras de sua propriedade morreram. A água da chuva que acumulou em alguns reservatórios, inclusive cisternas, é pouca, não vai durar por muito tempo e os moradores, sem saber o que fazer, precisam comprar água aos pipeiros.
Mulher, não foi muito fácil não. Não é porque a água a gente não pôde aguar tudo, né? As fruteiras morreram, que estavam ficando mal para as hortazinhas, né? Que eram as verduras, mas a gente deu para superar. Não é? Apesar da água ser pouca, a seca ser grande, mas a gente superou. Né, com muita dificuldade, a gente passou. Mas esse ano foi melhor, né, graças a Deus. A gente já tem água, muita não, mas já tem água. Não é? Só que o que morreu acabou, não recupera mais, não é? As fruteiras. Né? Mas aí a gente fez o quê? Eu já mudei algumas coisinhas, esperar em Deus que apareça água, porque, meu filho, é sério, não é a situação. Os mamoeiros morreram, as pinheiras, pés de laranja morreu uma parte, as goiabeiras morreram todas, né? Porque a água era muito pouca, não dava para aguar tudo, entendeu?
A água que está chegando à comunidade agora é mandada pelo governo através de carros-pipas ou vocês estão dependendo da água que juntou, que acumulou com as últimas chuvas?
Pronto, foi a água que acumulou com as últimas chuvas, né? Que o riacho desceu só uma vez só, desceu com água. Aí é essa água que a gente tem lá na região. E pouca também, viu sim? Porque não vai dar para muito tempo não, a água de lá.
E quanto a carros-pipas, vocês não estão recebendo água de carros-pipas?
Não, assim a maioria lá recebia, mas era comprada água. Não era de graça não, assim, era, as meninas compravam lá. A maioria comprou água lá, não é? Comprada, mas de graça a gente nunca teve não água lá.
E a situação dos animais?
Crítico, né? Foi difícil. Sem ter pasto, água pouca, tudo foi difícil pra gente superar tudo, não é? O gado é bem magrinho, mulher, porque como é que tem? Não tem água, não tem nada, aí fica difícil, não é?
Está na hora do governo olhar mais para a zona rural.
Com certeza, não é porque a gente não tem nada de governo de zona rural, não, de jeito nenhum. Nada que venha de graça para fornecer a gente, não. Até hoje não, né? A gente precisa que isso aconteça, porque, minha filha, Veja só, porque na cidade tem tudo, é que nem você disse, na cidade tem tudo, agora o sítio é esquecido. Pode ter certeza.
E como você percebeu, através dos depoimentos, que apesar das chuvas que caíram nos últimos meses, a água acumulada é insuficiente e as famílias rurais estão sofrendo. Daqui a pouco a gente volta com mais depoimentos dentro do programa Fala Mulher e vamos saber também como está a situação da comunidade de Cachoeira da Onça, município de Afogados da Ingazeira.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Estamos de volta com o programa Fala Mulher, que está tratando sobre a falta de água na zona rural dos municípios do Pajeú. As agricultoras Jocélia Estevão, Luzia Barbosa e Cícera Ferreira falam sobre a realidade da comunidade de Cachoeiro da Onça.
Foi muito ruim, por causa que as águas poucas, e aí o pipa vinha um mês, no outro mês não vinha, e assim levando. Mas mesmo assim, saímos fora.
Então vocês dependiam completamente da água levada por carros-pipa?
É, por causa do pipa, é. Os carros-pipa quem leva para completar as águas.
Ainda hoje estão dependendo do carro-pipa?
Ainda hoje. Lá tem três casas que ele bota. Mas essa semana só botou na minha casa. É na casa de Luiz Barbosa, Sebastião e Assis. E na minha casa. É para as famílias pegar água lá.
A senhora tem uma banca de frutas e verduras na feira de Afogados da Engazeira. É impossível produzir qualquer coisa para trazer para a feira.
É isso aí. Eu planto lá as coisinhas, mas a água está bem pouquinha, estou já parando de plantar, porque a água está pouca, só se chover mais para completar as águas, né? Nós temos a barragem lá, mas a água está muito pouca.
Obrigada, viu?
Obrigado.
Aqui é a dona Luzia Barbosa, que também é de Cachoeira da Onça. A situação foi difícil nos últimos anos com essa falta d'água, dona Luzia?
Foi muito difícil. Nós tínhamos lá uma barragem, enfrentamos a barragem, deu para chegar até... Chegou assim no meio do ano, ela parou, secou de tudo. Aí quando ela secou de tudo, né, pequeno, com um restinho de água aqui nas cisternas. E então os carros-pipa botando a água, e nós enfrentando, comprando água, também nós, chegou nós comprar também, para poder as plantinhas criar, né, que estava tudo secando. Aí depois chegou a ter uma chuvadinha boa, a barragem tomou um pouquinho d'água, mas mesmo assim, não está dando para o pessoal enfrentar todo mundo. A seca está enorme para todo mundo lá.
Para a senhora que é da zona rural, que gosta de criar seus animais, de plantar suas fruteiras, suas hortaliças, como é ver tudo morrendo na seca?
É uma tristeza, minha filha, porque a pessoa plantar e depois perder tudo, né? Aí fica muito triste, os bichos morrendo de sede. Aí é uma tristeza grande para todos.
E para vocês beberem, essa água é de onde?
Não, nós pelo enquanto não estamos bebendo com a água da cisterna ainda. Que a cisterna tem, a do Caçadão, e outra cisterna vai chovendo, não é parando a água bebendo.
Mas se não tivesse chuva, vocês estariam bebendo com que água?
Da barragem. Bebendo água da barragem. Muita gente bebe também da barragem, porque não tem cisterna.
E essa água da barragem, ela tem qualidade ou ela é uma água escura?
Não, é água escura. Não tem qualidade não, você também bota remédio.
A prefeitura já tem se preocupado em passar na comunidade de vocês, orientando acerca da cloração da água para evitar infecções, doenças?
Não, por enquanto esse ano a prefeitura não andou lá não, na cachoeira não. É, nós lá se cuida nós mesmos. Já tinha a gestão lá, mas a gestão está doente, está com muita depressão, mas nós estamos enfrentando nós mesmos.
Esperar que Deus mande chuvas e que também as autoridades tomem providências para socorrer a zona rural. Afinal de contas, não é só a cidade que precisa do abastecimento de água.
É. Procurar um canto também que dê água para cavar um poço, né? Procurar poço. Foi cavar dois lá, mas não deu água. Não deu vizinho lá. Agora não sei se vão olhar de outros cantos para ter água lá, né? Estou só olhando.
Aqui é a dona Cícera Ferreira dos Santos, que também é de Cachoeira da Onça, de Afogados da Engazeira. E a senhora estava sugerindo que as cisternas de todos os moradores fossem abastecidas.
Era. Porque eles botam nenhuma e ficam outras, né? Aí era bom que eles botassem todas as cisternas, né?
E a gente agradece às agricultoras pela colaboração no programa Fala Mulher. Vamos trazer na sequência uma música e depois as técnicas da Casa da Mulher do Nordeste. Edvânia Souza, Joana Peixoto e Fátima Silva contam pra gente o que elas têm observado nas comunidades rurais quanto ao abastecimento de água.
Pede moleque ali alecrim canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi pascuando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem boi de carro. Roupa gata de arrasto não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fale sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fale sem parar.
Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi pascuando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Uma umba picada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
E como informamos agora há pouco, o nosso programa também ouviu a engenheira agrônoma da Casa da Mulher do Nordeste, Edvânia Souza, a zootecnista Joana Peixoto e a técnica e educadora social Fátima Silva, que acompanham de perto a realidade das comunidades. De acordo com Edivânia, a situação é crítica em praticamente todas as comunidades rurais do território.
Boa tarde a todos que escutam o programa Fala Mulher. Eu digo que todas as comunidades desse território, elas passam por situações críticas, né? Porque áreas que nós temos que, digamos assim, que nós temos visto com algum potencial de produção, são aquelas áreas que têm algum potencial hídrico, né? Algum potencial de armazenamento de água. São comunidades que têm os poços artesianos, os poços Amazonas, né? Então, essas comunidades, em todas elas existem, digamos, as áreas de potencial hídrico, não é? Na sua grande maioria, volto a dizer, que passam sim por períodos, né, críticos na situação do armazenamento de água, porque as chuvas chegaram sim, mas não em quantidades adequadas para um armazenamento. Essas chuvas servem para quê? Para, digamos assim, revitalizar aquele pasto, né, que outrora estava, digamos, morto, né? Estava sem vida. Então, com essas chuvas, esse pasto ele se revitalizou, né? Então, aí, digamos que temos alguns meses aí à frente que dá para se ter digamos assim, um suporte, né, forrageiro, alimentar para os animais. Mas no que diz respeito ao armazenamento de água, isso não existiu. Não se tem. E aí nós temos várias comunidades, né? E assentamentos, como o assentamento Araras lá em Flores, Pereiros também, né? Saco do Rumão. Então, são comunidades que estão no município de Flores e que passam por essa situação, como outros aqui no município de Afogados da Engazeira, de São José do Egito, né? Nós temos comunidades lá também que sofrem bastante com essa questão recente, de São Pedro, né? O Ralinho, Lagoa do Trabanda. Então, temos áreas com potenciais, né, de água, mas temos na sua grande maioria áreas, né, digamos assim, sofridas.
Enquanto isso, Joana Peixoto fala sobre a situação das comunidades de Poço Redondo e Pajéu Mirim, em Tabira, e Caruá, em Guaraci, onde os moradores não recebem água do IPA e o Exército abastece apenas famílias cadastradas. As outras famílias estão enfrentando uma situação de calamidade.
Boa tarde a todos que escutam o programa Fala Mulher. Bem, Juliana, como a Edvânia falou, a situação é bem difícil, porque as chuvas que começaram a cair há pouco, né, não são suficientes para armazenamento. A água é apenas para revitalizar a vegetação da caatinga, que por ser muito resistente, com pouca água, consegue se recuperar com facilidade. Isso vai garantir um pouco de pastagem, vai garantir um pouco de suporte forrageiro, porém não vai ser suficiente para utilização humana e utilização animal, né? Então, deixa muito a desejar. A gente, né, na assessoria das comunidades, no meu caso, por exemplo, na região de Tabira, eu pude observar a comunidade Poço Redondo e ali em Pajéu Mirim, uma situação muito crítica em relação à necessidade de água. Também no município de Guaraci, na comunidade Caruá, a dificuldade tem sido muito grande também. Os carros-pipos não são suficientes para abastecer as necessidades das comunidades.
Agora, Joana, a gente sabe que aqui no sertão a terra ela é produtiva, ela só precisa de água. Porém, o sertão é seco porque é um fenômeno natural. A estiagem ela sempre virá, é algo natural, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É preciso que o governo tome atitudes realmente sérias para evitar que, com a estiagem, essas famílias fiquem à mão, fiquem totalmente sem água, completamente sem água, como estão enfrentando essa situação nesse momento. É preciso mais incentivo por parte do governo para evitar que essas famílias sofram, que estejam mais preparadas para enfrentar os anos de estiagem.
Sim, Juliana, com certeza. Nós vivemos no bioma Caatinga, né? É uma vegetação naturalmente resistente à seca. É uma vegetação de um solo muito rico, certo? Só que é uma área de déficit hídrico muito grande. Então, não é nenhuma novidade o período seco na nossa região. O que nos falta é aprender a conviver com a seca, não combatê-la, conviver com ela. E para isso, sim, nós precisamos de apoio, de incentivo do governo, através de políticas que venham a facilitar essa convivência.
E para a gente encerrar, Fátima Silva, técnica da Casa da Mulher do Nordeste, também está diariamente junto às comunidades, acompanhando os grupos de mulheres, e fala sobre a situação específica de Queimada Grande, município de Afogados, na Ingazeira.
Bom, lá na comunidade a população ela está dependendo exclusivamente de um poço que existe, que essa água tanto é retirada para o uso humano como para o uso animal. E é a única fonte que tem, porque o açude secou, tem uma mina onde as pessoas, algumas pessoas tiram água para revender aqui na cidade, mas a única fonte que tem nesse momento de água lá é esse poço, né, que é cedido lá por um senhor, que é numa propriedade de um senhor, que fornece água para os moradores da Queimada Grande.
Agora, Fátima, a situação é crítica em praticamente todos os municípios do território do Pajeú. É preciso que essa população não fique à mercê se vai chover ou não, dependendo da vontade divina se vai chover ou não. É preciso que haja realmente ações efetivas de convivência com o semiárido acerca do abastecimento de água. E é por isso que essa audiência do dia 31 de julho ela é importante para cobrar das autoridades governamentais ações mais efetivas nesse sentido.
Com certeza, Juliana. E a gente fica pensando na questão. A gente está num momento muito crítico quando a gente fica pensando. A gente que mora aqui no centro de Afogados, a gente fica olhando que ainda há casos de desperdício de água. As pessoas não conseguem enxergar, né, que a gente está num momento crítico, que a gente está praticamente sem água. A barragem está aí mostrando as pessoas e as pessoas não vão até a barragem para ver a situação. No demais, assim, bom, minha conta está chegando todo mês, chega água, mas tem pessoas que a água está chegando de 15 em 15 dias na torneira e não sobe para a caixa porque ela não tem mais força, né? A Compesa está fazendo o seu papel de tentar manter esse abastecimento d'água e a população, na sua maioria, está ainda desperdiçando água e, no caso da cidade, a gente ainda tem essa vantagem que tem água de 15 em 15 dias. E o pessoal da zona rural é quem mais sofre, os animais. Que aí não conseguem ter o acesso do carro-pipa, né? E não conseguem ter água, porque não, mesmo perfurando poços, não tem mais como ter água, né? Devido a todo esse período de estiagem. Então a gente fica assim, à mercê de saber o que é que os governantes vão fazer realmente para que essa situação seja revertida, né? Já que a gente sabe que não depende só das pessoas, mas sim também dos governantes e da boa vontade do Senhor que chegue água aqui no sertão.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo!
O Chapéu de Palha Mulher Pesca Artesanal começa agora no dia 16 de julho. Este ano, o projeto contemplará 2.975 pescadoras do litoral e do interior do estado e 1.800 crianças em atividades socioeducativas. A Secretaria da Mulher atua em conjunto com a organização não governamental FASE, com a coordenadoria do projeto Chapéu de Palha Mulher da Pesca Artesanal e mais 8 ONGs executoras. O Grupo Curumim, Casa da Mulher do Nordeste, Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, Gestos, Oásis, SOS Comunidade, Associação Sítio Angélica e a Associação Lourenço Gomes da Silva. A Casa da Mulher do Nordeste está com formações em 3 municípios, Olinda, Itapissuma e Igaraçu. Serão 3 meses de formação em cidadania, política e economia.
Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinha, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem: você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Chegamos para o último bloco do programa Fala Mulher. E na manhã de ontem aconteceram várias manifestações no estado de Pernambuco. A paralisação foi puxada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e foram entregues uma pauta de reivindicações ao governo do estado e às prefeituras. Na área de saúde, o movimento é contra a privatização do SUS, pede melhorias no tratamento da dependência química através de uma política de redução de danos e contra a aprovação da Lei 7663 de 2010, que institui a internação compulsória, e política de atenção integral à saúde da mulher, além de 10% do PIB de Pernambuco para o saneamento básico. Na área de educação, o movimento pede a democratização do acesso à universidade, criação da Lei Estadual de Cotas Sociais e Raciais, criação de Plano Estadual de Assistência Estudantil, que inclua políticas como bolsas permanência, residência e restaurantes universitários, expansão e qualificação da educação do campo e da qualificação profissional. Já na área do meio ambiente, garantir a distribuição igualitária da água, a preservação dos mananciais e a não privatização da Compesa e desenvolver políticas que incentivem a agricultura orgânica em detrimento do uso de agrotóxicos. As outras reivindicações são nas áreas de ampliação da participação popular na democratização do Estado, mobilidade urbana, modelo de desenvolvimento de Pernambuco, direitos humanos e democratização dos meios de comunicação. Uma outra informação importante é que na última sexta-feira, dia 5, organizações e movimentos sociais do campo se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Em tom de unidade, organizações como a CONTAG, MST, ASA, Via Campesina, FETRAF, dentre outros, divulgaram a carta aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, onde exigem que o governo federal garanta os direitos dos povos do campo por meio do aceleramento da reforma agrária, recuperação da soberania nacional sobre as terras brasileiras, demarcação imediata das terras indígenas e quilombolas e reconhecimento dos direitos dos atingidos por barragens e dos territórios pesqueiros.
Agenda.
E no quadro Agenda, vamos informar que Pernambuco sedia amanhã o 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Neste sábado, a Marcha Mundial das Mulheres realiza o encontro estadual do movimento rumo ao 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, com o tema Feminismo em Marcha para Mudar o Mundo. O evento, que reúne mulheres populares e diversas do convênio e ativistas do movimento, acontece no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, em Recife. A programação do Encontro Estadual conta com uma mesa sobre aborto, com representantes da CUT e da Marcha Mundial das Mulheres de Pernambuco e com um debate sobre o fundamentalismo e a vida das mulheres, com a presença de Vera Baroni, da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco e uma representante das Católicas pelo Direito de Decidir. O nono encontro internacional irá acontecer entre os dias 25 e 31 de agosto e é a primeira vez que o Brasil sedia um encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres MMM, reunindo representantes vindas dos 5 continentes do mundo, ativamente envolvidas na luta pela erradicação da pobreza e da violência contra as mulheres. Nesta nona edição, são esperadas 1.600 mulheres e muitas delegações para realizar uma grande mobilização do dia 31 de agosto. O evento será no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo. Outra atividade importante para o movimento de mulheres é a Escola Feminista, que será realizada nos dias 16 e 17 de julho em Caruaru, na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste. O primeiro módulo será o Acolhimento e História do Brasil, com foco na importância do estudo de gênero, patriarcado e raça. A sequência dos módulos conta com Acolhimento, História do Brasil, Sociologia, Economia, Ciência Política e Feminismo. Ainda no quadro Agenda, vamos informar que a Casa da Mulher do Nordeste realiza uma oficina sobre criação de galinhas caipiras no dia 16, próxima terça-feira, em Pajeú Mirim, município de Tabira, e uma oficina sobre alimentação de galinhas e ovinos em Caruá, município de Iguaraci, na quarta-feira, dia 17. Neste sábado, amanhã, acontece uma oficina de panelas de barro no grupo Artes Barro, em Brejinho, com crianças do Sistema de Vínculo Solidário, SVS, e filhos das próprias artesãs do grupo. Depois da oficina, o material produzido será apresentado em uma escola do município.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
E o nosso programa já está acabando, mas não esqueça de escrever para a gente. Mande a sua carta para o escritório local da Casa da Mulher do Nordeste, na rua Gustavo Fittipaldi, número 138, Centro de Afogados da Engazeira. E nos acompanhe também pela internet, no site www.casadamulherdonordeste.org.br, onde os nossos programas estão arquivados. E também nas redes sociais, Twitter e Facebook. É só acessar Casa da Mulher do Nordeste e acompanhar o nosso trabalho. Um bom final de semana para você que nos escutou pela Rádio Pajeú e até o próximo programa Fala Mulher, que é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste e apresentado por Juliana Lima. Bom final de semana!
Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão na cara que mamãe me José Ruela, nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venda e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandra, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão, em cara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa e você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando além na lata, seu mané. Bater em mulher, é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha. Sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Vamos evitar confusão.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge a luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.